hoje.
A gente te conecta com a notícia.
Está começando mais um episódio do S-Pod para falar sobre capixabice, e é que envolve arte, inovação e, claro, muita criatividade. A gente vai falar da Black Bull e para isso a gente recebe o Alan Salles. Seja muito bem-vindo.
Valeu, obrigado aí pela oportunidade, fico feliz com o convite.
A Black Bull, para quem está conhecendo agora nessa entrevista, é uma marca de bolsas que tenta trazer a personalidade e o espírito capixaba. Conta pra gente como é que começou essa história, qual é a sua formação, qual é a sua origem, de onde você vem, como é que você chegou nas bolsas, assim?
A história é bem longa, mas vou tentar abreviar. De modo geral, eu sempre digo que a Black, ela transita entre o streetwear e o high fashion, né? Ela sempre fica com um pé aqui, um pé ali. E o objetivo da marca é estilizar o cotidiano das pessoas, é elevar a personalidade, potencializar a personalidade das pessoas. Mas a Black começa muito de maneira inconsciente na minha infância. A minha mãe trabalhou na parte de acabamento da Vitor Hugo e a minha tia foi gerente da Vitor Hugo, né? Minha tia se aposentou pela Vitor Hugo. Mas eu confesso que essa memória ficou muito perdida. Consegui resgatar ela depois que eu comecei a me questionar, de fato, por que eu optei por bolsa. Mas, de modo geral, como é que funciona? Na minha infância, eu sempre tive hábito de desenhar. Eu sempre soube que eu trabalharia com moda de alguma forma, mas eu não tinha nem ideia do que significava a palavra moda, mas eu sabia que seria com roupa. E o tempo foi passando, eu morei no Rio, nasci no Rio, me mudei, o relacionamento da minha mãe com meu pai não deu certo, ela foi embora pra Salvador, senti a saudade da família. Cheguei em Salvador, não consegui me adaptar, por incrível que pareça, à cidade, né? Eu sempre fui um cara muito tranquilo, Salvador era uma cidade muito agitada. Eu lembro que anos depois vim pra cá, conheci meu pai, eu já o conhecia, vim pra conhecer a cidade, pisei em Vitória e falei, cara, é aqui que eu vou morar.
Tem essa cidade mágica, né? A cidade, né?
Tem,
a região
tem,
como um todo
é,
tem essa
porque
mágica.
É uma cidade, a estrutura dela é muito interessante, é uma cidade organizada, limpa, você consegue chegar muito fácil em um determinado lugar. E eu gostei muito também porque eu sentia muito cheiro de árvore, sabe? É difícil de explicar, eu senti muito isso. Eu falei, pô, eu gostei muito daqui, aí fui pra Salvador, me despedi da minha mãe. E aqui eu comecei a estudar publicidade e propaganda.
Mas peraí, o seu pai morava no Rio com a sua mãe e depois ele veio morar aqui?
Isso. Ele é capixaba, mas eles se conheceram lá, mas foi somente uma situação. Enfim, acabou que ela engravidou, mas aí ele também seguiu o caminho dele, ele voltou pro Espírito Santo.
Entendi.
E ela continuou no Rio.
Então, você metadinha aí é capixaba já.
Exato, já. Eu já tenho no Espírito Santo uns 13 anos. Eu me considero mais capixaba do que carioca ou do que soteropolitano, né? Eu sou
tá
mais
no
capixaba.
No meio do caminho, literalmente.
E aí, nesse processo, eu me formei, eu cheguei a fazer gestão de recursos humanos. Eu lembro que no último período eu falei com professor, cara, não aguento mais esse curso, pelo amor de Deus, não tem nada a ver comigo, o que eu tô fazendo aqui? Aí ele olhou pra mim e falou assim, é porque você não tá fazendo publicidade e propaganda, você é publicitário, cara, você tem que fazer publicidade. Eu falei, pô, publicidade? Comecei a pesquisar e mergulhei, falei, uau, é realmente isso. Aí eu lembro que eu comecei a estagiar no Museu Vale, né, estagiei no museu por muito tempo, lá eu participei de exposições de Vicky Muniz, Regina Chulan, vários artistas, e a minha mente começou a abrir muito mais pra esse processo criativo. Ler os artistas, ver como eles se posicionavam, tocavam, pintavam. Isso pra mim era muito importante, interessante. Só que eu sempre tive o objetivo de criar um negócio meu próprio. Eu sabia que era moda, mas eu falei, por onde eu vou começar? Aí eu comecei dando dicas de moda no Instagram. Só que a minha veia é muito da criatividade. Eu sou muito de criar. Eu peguei e comecei a pensar o seguinte. Tá faltando alguma coisa. Porque dar dicas de moda não potencializa, não externa a minha criatividade. Aí eu tive uma conversa com uma pessoa que ela disse o seguinte. Cara, roupa pra você que tá sem grana vai ser muito difícil. Porque é calça, camisa, vai ter que entender de modelagem. Será que bolsa não faz mais sentido pra você? Mas até lá eu não lembrava do trabalho da minha mãe, que era
o
muito novo.
Não,
não lembro. Não lembrava. E eu falei, pô, mas eu não sei costurar. Enfim, aí comecei o meu processo, comprei o primeiro produto da Black Bull, ele começa ali em 2014, 15. Eu comprei ecobag, comecei a fazer ecobags personalizadas com estampas de gamer, de jogos. E aí foi quando a marca começou a caminhar um pouco, mas ainda era muito informal, trabalhando aqui, ali, CLT. Aí nesse processo todo, em 2019, eu decidi profissionalizar. Pra não deixar o sonho morrer, eu sempre fazia uma coisa outra marca. Sempre, o tempo inteiro. Mas em 2019 eu formalizei, mas só em... Eu digo que a marca é um bebê, né? Apesar dela nascer em 2014, mas eu só comecei, de fato, a trabalhar na Black de 2021 pra cá. Aí eu fiquei full. Mas o meu processo de criação, ele se deu muito disso, da minha necessidade de ter algo, algo tangível que pudesse externar quem o Alan é. Eu sentia muito essa necessidade e entrou bolsa.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem uma história que circula na internet, porque obviamente eu te stalkeei, né? Pra saber como e o que te perguntar. Tem uma história na internet que esse lance de customização começou bem antes da bolsa das ecobags. Uma história de customização de uniforme,
sim,
na época da escola.
Sim.
Isso é verdade ou é fake news aí?
Então, não, é verdade, é verdade. Eu sempre odiei, assim, na verdade não é que eu odiava. A minha vida, a vida da minha mãe, sempre foi uma vida muito dura. Difícil, de falta de recursos mesmo. Às vezes eram amigas dela que vinham ajudar e tal. E ela sempre... se esforçou o máximo que ela podia para sustentar, para comprar algumas coisas, enfim. E naquela época, a prefeitura dava os uniformes da escola. Eu odiava os uniformes da escola. Principalmente o quichute. Não sei se você lembra do quichute. E aí, o que aconteceu? Acho que a partir desse fator, eu falava com minha mãe, eu odeio esse uniforme, eu fico parecido. Eu nunca gostei de parecer muito com as pessoas. Isso sempre me incomodou. Não que eu fosse melhor do que ninguém, mas eu não gostava. Então, acho que já era essa questão criativa, inconsciente dentro de mim, gritando pra soltar. E foi quando eu comecei a desenvolver a habilidade de desenhar. Eu desenhava o Patolino, o Tasmania, sabe? Aqueles desenhos lá dos anos 90. Só que tinha um problema, eu não podia fazer isso, porque era o uniforme da escola. E eu não podia ir com a minha roupa, senão eu entrava. E aí eu lembro que as professoras me deixavam. Naquela época era muito comum. As professoras pegavam, colocavam no canto da sala mesmo, pegava pela orelha, tinha essa autonomia. Hoje não pode mais, mas na minha época fazia. E você tá sendo uma má influência pras crianças, porque você tá pichando o uniforme. Eu falei, não, eu não tô pichando, eu tô desenhando. É a mesma coisa, porque você não pode. Se você vier aqui amanhã assim, a gente vai ligar pra sua mãe. Aí eu ia pior, né? Porque agora, na visão delas, eu não sujava o uniforme. Eu já desenhava o quichute. E aí começou esse movimento, esse processo, de forma inconsciente. E a partir daí, eu comecei a olhar pra minha forma de vestir e falar assim, não, tem que ter alguma coisa diferente. Ou é um tênis, ou é uma calça, ou é uma camisa, uma blusa. E eu comecei também a personalizar, desde aquele momento, na vida adulta, já as minhas próprias peças. Mas, de fato, esse processo criativo de personalização, ele nasce na minha infância, nessa resistência ao uniforme escolar.
E aí tem uma diferença entre a personalização da bolsa e a questão do própria forma como você trabalha a moda. E quando a gente pensa que alguém está fazendo um trabalho para moda, a gente vê aquele croqui, a pessoa desenhada, a roupa. A bolsa, ela passa por ali, onde que entra nesse tipo de croqui e onde que é diferente? Porque eu imagino que se você vai personalizar, você pode fazer um desenho no A4 e tá funcionando, né?
Exatamente.
Você não precisa de um croqui clássico, pelo menos.
Eu penso que cada artista tem uma forma de criar. Algumas pessoas me perguntam, qual é o seu método criativo? A liberdade, sabe? A partir do momento que eu coloco o meu processo de criar num papel, para mim, eu já crio barreiras. Obviamente que você tem que ter ali uma estruturação de como você vai fazer. Mas, por exemplo, eu tô olhando pro seu rosto e tô vendo uma bolsa agora, cara. Pro seu também. Então, uma habilidade que desde criança eu fui desenvolvendo. Obviamente que eu descobri isso muito mais depois que eu comecei a trabalhar com bolsa, né? Com a questão de uma roupa, você tem todo o processo de entender a estrutura do corpo, a parte geométrica. A bolsa também, ela parte por esse processo. Mas eu acredito que a bolsa, inclusive, se vocês pegarem acessórios de moda, principalmente bolsa, dentro do contexto de moda, é a cereja do bolo. As peças mais caras hoje são as bolsas. Tem bolsa de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 1 milhão. Mas o meu processo de criar, ele é muito particular. Para onde eu olho, eu vejo bolsa. Só que também você tem que ter uma atenção, porque tinha aquele menino que personalizava a sua roupa escolar para ele. Era a visão 100% dele, na essência dele. E a partir do momento que eu olho para uma bolsa e vou construir uma bolsa, eu tenho o meu olhar, mas eu tenho um mercado. O que as pessoas querem? Então, como é que eu não me perco nesse meu processo de criação? Como é que eu não perco a minha identidade? Como é que eu não perco a minha essência? Se eu estou olhando somente para a tendência, onde é que entra o Alan? Eu me torno uma cópia do mercado, um plágio do mercado. Mas o meu processo é... eu penso em algo, visualizo de forma prévia ali a peça que eu quero, faço as pesquisas, o que o mercado está pedindo, quais cores estão em evidência. Mas eu vou te falar que eu gosto muito de uma frase do Virgil, que o Virgil, ele, que foi o que infelizmente faleceu, é a minha maior inspiração dentro do contexto de moda, que criou Off-White. Ele fala, no meu processo é 97,3, é 3% de criação e 97% do que já existe. E eu sigo essa linha, mas eu gosto de partir muito do 50-50. Eu olho para uma bolsa e falo, tá, beleza, agora eu vou transformar ela numa outra bolsa. Então, o meu processo, ele é muito, muito artesanal, mas vai de artista para artista, mas eu desenho a peça, faço o croqui da peça, pinto a peça para ter uma ideia mais mas na maioria das vezes, eu acho que as bolsas que a galera mais gostou da Black foram bolsas que eu fiz até sem molde, porque eu consegui também desenvolver essa capacidade. Eu pego, desenho a peça, corto o papel, encaixo e pronto, e já vou direto pra máquina. Aí eu não costuro há tanto tempo. Não sei se depois a gente vai entrar nesse contexto de pergunta, mas eu costuro mais ou menos, que foi quando aí eu senti, entrei na fase 2 da criatividade. Eu ficava refém de costureiras. Daí uma costureira faccionista, cara, ela pega a quantidade. E quando eu chegava com uma peça específica, a costureira falava assim, pô, mas cara, essa sua ideia é muito viajante. Eu vou gastar 3-4 dias pra fazer, não tem como. E eu não tinha aquela grana também pra falar assim, não, beleza, vou pagar os seus 4 dias. E acabou que eu fui aprendendo a desenvolver, a costurar, e hoje eu tô nesse meu processo. Mas sim, eu observo, eu gosto de ir pra rua, ver como as pessoas estão utilizando as bolsas. Eu gosto muito de pensar em linhas de produto. Então hoje nós temos a linha Tríade. Tem a shoulder bag Tríade, mas tem a mochila Tríade, a bolsa Tríade. Eu gosto muito de pensar nesse processo de construção, de mesclar minha ideia conceitual, mas com o que o mercado quer também.
Conta pra gente como é que foi, então, esse desenvolvimento de encomenda com costureira pra fabricação própria. Quando é que você meteu a mão na massa mesmo e falou, não, vou aprender esse negócio, que eu mesmo vou fazer?
Então, em 2019 foi quando eu comecei a fechar com costureiras. Elas me atendiam, pô, aquele cara que só tinha grana pra fazer 20 shoulder, 30 shoulder, no máximo que eu conseguia. Um estagiário ganhando R$500, o que você vai fazer? Como estagiário ganhando R$500, pagando R$700 de aluguel. Era quase um milagre, né? E eu gosto muito de falar da parte espiritual, porque aconteceram muitas coisas que não tem como você não conciliar com Deus, sabe? Acho que respeitando a religião de todo mundo, mas eu tive experiências que me provaram isso. E aí, o que que acontece? Em 2019, eu começo o meu processo. Só que o grande problema é que primeiro, eu não sabia costurar. Dois, não tinha recursos. Então, eu tive que desenvolver amizades mesmo com as costureiras, que às vezes costuravam fiado pra mim. Fala, cara, eu gosto muito do seu projeto, eu vou costurar e depois a gente desembola. Só que tinha um porém, eu ficava refém delas. Porque uma costureira faccionista, ela pega a quantidade. Então, pra mim chegar com uma ideia nova, ela teria que parar o que ela tá fazendo, ela vai fazer uma peça piloto, depois, muito provavelmente, a chance daquela peça piloto não sair boa é de 99%, ela vai ter que fazer uma outra peça piloto, provavelmente vai ter que fazer uma outra peça piloto. Então, ela já foi um dia, dois, três, dependendo da complexidade da bolsa. Aí, o que a minha costureira falou comigo é o seguinte, que me atendia na época, cara, eu tenho um shoulder, tenho um modelo aqui, se você quiser, o que que você faz? Você leva pra casa, corta, porque costureira faccionista pega tudo cortado, pra facilitar. Aí, eu levei pra casa e falei, pô, shoulder, vamos começar. E começamos, depois das ecobags, né? Comecei com show, daí comecei a colocar o meu olhar, mudava um bolso, mudava a parte de cima, a parte de baixo, mas ainda assim me fragilizava, eu sentia que não era o que eu de fato queria fazer, faltava a minha referência visual ali. E quando foi em 2021, realmente veio pandemia, todo esse processo, mas um pouquinho antes disso eu já tinha ficado sem grana pra pagar a costureira, e eu lembro que a costureira falou comigo assim, cara, não consigo te atender mais. Eu falei, pô, mas se você não me atender, o projeto morre. Eu não tenho pra quem recorrer, porque uma coisa é uma costura de roupa. Eu consigo encontrar com mais facilidade, pelo menos pela minha experiência. Com bolsa é complicado, eu não vou conseguir. Eu só conheço você. Ela, pô, você tá trazendo, sei lá, 50 peças. Consegui um cara que trouxe 5 mil. E você tem que olhar o lado da profissional que precisa. Ah, pô, tem neto, tem filho. E aí eu lembro que uma amiga minha, Carla, ela me deu uma máquina da Vigorelli. Uma maquininha de ferro dos anos 70. Um pouquinho antes disso acontecer, ela falou assim, cara, eu tô com uma máquina lá da minha irmã, você gosta dessas coisas meio antigas e tal? Deixa na sua casa pra ela servir como um móvel, enfim. Eu falei, pô, irado. Só que eu tinha pavor do barulho porque eu não costurava. Só que eu tinha a memória visual, vendo as costureiras pisando no pedal, trocando agulha.
E isso pra fazer é um trampo também, né? Você chegar lá a primeira vez e começar a fazer, você desanda tudo, né?
Não.
Antes de começar a fazer alguma coisa.
É, e o medo que você tem de, sei lá, de furar o dedo, furar a mão, cortar, de encaixar tudo, é um pouco complicado, porque eram máquinas industriais. Eu era louco pra aprender, mas eu lembro que quando eu ia na casa da costureira e olhava, eu falava, uau, deve ser muito difícil aprender isso. E aí conversa vai, conversa vem em casa. Eu lembro que eu cheguei em casa nesse dia, a minha máquina tava lá, parada, ficou 3 meses, eu nunca costurei naquela máquina, nunca tinha ligado. Ela era uma máquina de fato, ela é antiga.
Tava lá de enfeite, né?
Ela tava de enfeite. E eu lembro que naquele dia, mano, pela primeira vez em muito tempo, eu chorei que nem criança. Chorei porque o sonho tinha acabado ali, eu não tinha o que fazer. Eu tinha, pô, pedido demissão da empresa, focando no sonho, toda a grana que eu tinha, eu injetei na marca. E a gente que tá empreendendo, você vende o almoço pra comprar janta, um dia você tem, um dia você não tem recorrência nenhuma, é meio difícil, né? Mas ainda assim, o sonho batendo. Mas foi uma experiência tão, tão absurda que eu lembro que quando eu sentei em casa, eu ouvi aquela voz à noite. Isso era 11 horas da noite. Se levante, sente na máquina. E eu chorando, falei, pô, como é que eu vou me levantar e sentar na máquina? Eu não sei costurar. Eu ouvi aquela voz pela terceira vez, cara. Se levante e sente na máquina. Mas foi uma voz tão absurda que eu não consigo te explicar. Por isso que eu falo da experiência espiritual de Deus, sabe? Eu me levantei. Falei, ah, mano, já tô aqui, vamos lá. Aí liguei a máquina e comecei.
Nada a perder, né?
Se era uma ele tá máquina dizendo, antiga. Ele vai costurar pra mim.
Comecei, eu lembro que eu cortei o molde, não tinha nada, eu cortei, comecei a cortar, desenvolver aquela bolsa lá na galeria até hoje. Eu comecei, terminei ela 2 da manhã. E você olha pra aquela bolsa, não tem como ela não ter feito aquela peça, não tem nenhum tipo de experiência de costura. Eu nunca tinha feito um curso de moda. Eu tenho leituras de moda, né? Resultados de moda, mas nunca fiz um curso específico. E eu falei, uau, cara. E aí, depois daquele dia, era 2 da manhã, o vizinho, Alan, pelo amor de Deus, eu quero dormir, tem como desligar, não? Eu falei, pô, tô acabando. 2 da manhã, terminei de fazer a peça. E eu lembro
que... E o medo de parar e deixar pro dia seguinte,
não,
e a inspiração embora.
Ela dormiu com ela, não. Eu lembro que eu dormi e levei ela pro quarto, ela ficou pendurada na cama. Eu dormi, ela ficou ali, porque ali era o... Era a confirmação que eu tinha, mano, a marca já deu certo. Você tem que continuar, né? Porque, na verdade, a gente começou o projeto em 9 pessoas... Em 10 amigos, cada um... cuidando de negócios específicos. Eu sou o único que continua até hoje. Porque a Black sempre foi muito de verdade. Eu não sei te explicar. Eu não consigo parar ou pausar. É muito surreal a experiência. E talvez para alguns seja até negativo, mas é uma obsessão de fato, sabe? Mas nesse processo eu lembro que eu fiz a bolsa e depois não parei mais. No dia seguinte eu falei, ah, cara, quer saber?
Vou tentar de novo, né? Já consegui uma vez, eu consigo a segunda.
Mas a partir daí... desse não que eu tive, não foi um não ruim. Ela, de fato, tinha necessidade dela. Foi quando eu me forcei a aprender. Porque a gente quer, mas entre o querer e o executar, tem uma distância muito grande. E foi quando eu falei, cara, quer saber? Aí eu comecei a fazer, desenhar mochila. Só que tem algo aí que é uma coisa muito forte. A máquina, pela lógica, ela não suportaria costurar o que eu costuro. Se você sentar nela hoje, ela não vai costurar jamais. Ela não faz uma mochila. Mas naquele tempo que eu precisava aprender, cara, eu tenho uma mochila minha, que a grossura é isso aqui de material. Por exemplo, a Vigorelli, ela não faz essa peça. Ela não faz. Ela não consegue fechar. Mas naquele momento ela fechou de uma forma tão esplêndida que depois eu falei com minha amiga assim, cara, a máquina tá costurando. Ela chegou lá em casa e falou, não pode costurar, uma. Ela não pode costurar essa bolsa, ela não tem capacidade pra isso. De fato, ela não tem. Tanto que ela hoje é aposentada, porque ela não suporta nem cortar, costurar material fino. E eu lembro que isso é uma verdade, porque há um tempo eu fui numa fábrica aqui, que um profissional que até me atende, ele conserta a máquina, ele falou, cara, como é que você conseguiu começar nessa Vigorelli? Porque ela não tem capacidade. Ela não tem. Inclusive, ele tem algumas pra vender. Então, é por isso que eu falo dessas
pergunta
coisas.
Pergunta pra Deus, né?
É, de Deus. Porque não faz muito sentido. E hoje a máquina tá lá e foi a máquina que eu comecei. Deixei ela ter um local especial na galeria. Sempre que eu passo, toco nela, pá. Mas é uma experiência, assim, que pra mim é inesquecível, marcante. E até hoje eu tô nesse meu processo de fazer as peças. E hoje eu consigo tirar as ideias, às vezes... Não vou falar tão absurdas, porque eu não tenho uma experiência de uma costureira faccionista de 20 anos. Eu ainda tô aprendendo muita coisa. Mas vou te falar, pra 2 anos costurando... Ah, a gente tem mandado bem aí.
E hoje em dia tem uma equipe?
Temos.
Tem gente
hoje,
que trabalha
temos,
com você?
Temos. Hoje nós temos, que não ficam lá diretamente, mas nós temos hoje investidores que olharam para a marca e falaram, uau, vamos fazer a marca crescer, escalonar. Hoje eu tenho o Saulo, que é o diretor executivo, que fica com a gente lá todo dia. Hoje nós temos a Abigail, que é uma designer de moda. Nós temos a Larissa, designer também. Nós temos o Marcelo também, que é designer. Então, eu tenho na equipe criativa comigo 3 estudantes de moda. Tem o Saulo cuidando da parte executiva. Além de pessoas que fazem serviços de freelancer, de campanha digital, criação de conteúdo e dos parceiros também que são influenciadores que já conhecem a marca.
E você participou do projeto do Shell Iniciativa Jovem, né? Como é que foi esse processo? Como é que ele ajudou nessa construção de carreira?
Foi um projeto muito surreal, porque era o momento que, de fato, eu precisava de uma orientação para a marca, sabe? Eu tenho uma coisa, o meu perfil é muito de criar, deixar o crito da hora. E às vezes você tem que, não, pera. Né? Eu tenho os sócios que eles falam assim, mano, freia aí, porque você, pô, tem que criar, mas calma. Mas a gente que é da área criativa, é muito difícil você falar para um artista, não ser, sabe? Entende? Um advogado se torna médico, um médico se torna engenheiro. Mas o artista é artista e ponto. É isso. Ele pode fazer uma outra coisa, vai ser infeliz pra sempre, porque ele é aquilo ali. Ele é a arte, né? E eu sou a minha arte como fotógrafo, é a fotografia dele, o maker é o vídeo dele, e assim por diante.
Mas pode fazer outra coisa. Ele para daqui a 2, 3 anos, ele volta.
Ele
a fazer
volta,
arte.
Porque aquilo não é dele, jeito. Tá nele, sabe? É diferente, né? É muito diferente. Mas a Shell foi um projeto surreal. Fiquei lá 4 meses. Falei, cara, eu preciso focar, preciso estudar, preciso reestruturar. Eles foram maravilhosos na inscrição e todo o processo. E ali eu comecei a ver que eu tava no caminho, porque as pessoas que foram dando mentoria pra mim falaram, mano, tá redondo, acho que eu mudaria aqui, faria isso. E foi muito bom, por quê? Porque a Shell, ela trouxe pra mim o olhar comercial. E qual é o lance do artista? O artista, ele é muito bom em criar, mas o artista, ele não olha também para outros pontos que são importantes. Olhar comercial, a venda, o que as pessoas querem. O que de fato está saindo mais? A gente só quer ficar nesse nosso universo. E não, você precisa saber que é preciso, dependendo do que você quer construir, mesclar os dois universos.
E direcionar a criatividade, né? Para aquele ponto que é mais vendável, que é mais...
Isso, é, sem se perder, mas você precisa escalonar, porque senão você vai ficar ali criando, criando, vai criar para quem? Para você? Não faz muito sentido na minha percepção, se tratando de bolsa. Eu vou criar uma bolsa que só eu gosto. Ah, então eu uso minhas criações, as pessoas vão usar de outras pessoas. E a Shell me trouxe para esse campo mais comercial, de olhar, de observar. Calma, seu olhar é importante. Mas o que as pessoas querem? Só que nesse processo, eu sempre via Black Bolsa, ou muito de olhar para o futuro. Eu sempre falava assim, nós. A galera, ah, mas você não trabalha sozinho? Ah, não, mas eu já estou visualizando a equipe aqui. Foi nesse processo. Até que quando eu fui em 2022, eu me tornei o destaque do programa. Né? E naquele momento, a gente se tornou o destaque do programa, na frente de várias marcas. Né? Eu acredito que pelo design, acho que também pela proposta da marca, de escalabilidade, o que a marca desejava, o mix de produto também da marca. E se tornamos destaque do programa e a gente faz parte da rede da Shell, né? Sempre que eu preciso de algum tipo de mentoria, consigo ligar para alguém, pro Diogo, os caras pegam e acionam um profissional para atender. Foi muito, muito marcante, assim, para mim, que foi uma outra confirmação, continua, tá no caminho. Acho que é isso.
Você falou agora mesmo pra gente em ver a frente, em visualizar o futuro, né? Inclusive na marca, no nome da marca tem essa questão, né? Explica pra gente, de onde saiu o nome Black Bull?
Então, a minha ideia... Eu sempre fui muito fã do filme O Rei Leão, do desenho. Não, eu sou apaixonado. E só que eu sou apaixonado pelo babuíno, aquele macaquinho, né? E a marca, teoricamente, a minha ideia seria Babu. Eu falei, pô, Babu acho que é um nome legal, né? Porque eu já começava a visualizar no futuro ele se tornando um mascote, uma linha de brinquedo. Só que quando eu fui pesquisar no INPI, foi algo que eu aprendi na Shell, desenvolver uma marca, mano, corre para um INPI, tem que registrar. Já existia várias Babus, de segmentos diferentes. Eu falei, pô, não vou nem começar, porque o tempo que daria de ter um problema... Aí eu falei, pô, vou desenvolver Black Lion. Só que eu comecei a pensar, eu falei, pô, Black, porque eu amo os leões. Mas eu falei, Black Lion? Pô, eu vou parecer uma banda de reggae. Embora eu goste de reggae, mas eu vi que tinham várias, já existiam várias bandas de reggae. Aí eu fui no INPI também pra registrar. Black Lion, eu falei, cara, e agora, cara? E agora? Aí comecei a pensar, falo da experiência espiritual de novo. Eu acordei com o nome Black Bull na cabeça. Dormi, acordei. Falei, Black Bull, Black Bull, Black Bull, Black Bull, Black Bull. Mas a minha ideia, as minhas inspirações de modo geral, são pessoas pretas. Só que eu também tenho Bjark, que é um arquiteto dinamarquês, Miltia Prada. Mas eu tenho meus principais, Depper Denver, Jabló. Eu falei, pô, eu preciso ter algo que dê sustentabilidade à marca, sabe? Que já crie uma conexão com uma tribo. Eu pensei, cultura Black, Black Bull. Aí eu comecei a falar, e o B? Eu comecei a pensar, só que eu comecei a pensar em coisas que de fato fazem parte da minha forma de pensar, como eu vi o negócio. Eu falei, eu vou defender o Brasil. Tem muita gente boa no Brasil, muito artista bom no Brasil, a nossa arte é riquíssima, a nossa música, a nossa história. Aí eu tenho, então, se eu tenho Black, é cultura, Brasil. E eu falei, pô, e agora? As duas últimas vogais, o que que eu faço? Eu falei, a visão da marca. Futura, eu remeti o Alan. Cultura, Brasil, artesanal, Black, blues, jazz, soul, hip hop, Harlem, Nova York, né? B, Brasil, feito à mão, costureiras locais, ribeirinhos, Espírito Santo. E as duas últimas vogais, futuro, onde a marca quer chegar. Então, de modo geral, é cultura, Brasil, artesanal e visão. Black Bull.
Sim, aí entra a parte da sustentabilidade da marca, não só de usar itens que são sustentáveis nos materiais que são ali, compõem a bolsa, mas que também, quando você diz da questão da alça não ser fixa, essa alça aqui estragou, posso trocar, essa alça aqui eu posso botar numa outra bolsa de repente, então você consegue também ter esse reaproveitamento e você consegue fazer com que a alça dessa bolsa, eu também posso criar na própria Black Book, eu posso pegar essa alça aqui, botar na outra bolsa, eu crio agora uma Black Book só minha, não vai ter outra no mercado, está customizada.
E é muito importante, e de fato é, quando você pega, por exemplo, uma bolsa como Navas, você vai ver que tem alguma coisa nela que é diferente da outra. E eu faço questão que as pessoas vejam que o corte é manual. Porque se eu também entro num processo de só de industrializar, eu gosto muito do brutalismo, sabe? Às vezes aquele tom de imperfeição é o toque do meu trabalho. Porque se eu deixar aquela imperfeição perfeita, pra mim, o artesanal perde um pouco do significado. Então você olha hoje uma bolsa como nada, você vai olhar uma alça, você vai olhar outra... Tem uma coisinha diferente aqui. Então, de modo geral, a maioria das nossas peças, elas são, sim, totalmente individuais, limitadas, exclusivas. Então, acho que eu consigo trazer um pouco dessa percepção pro trabalho.
Vamos falar agora de sonhos. Coisas que você visualiza e trabalha para alcançar com a sua marca, com a sua assinatura aí, né, no mundo artístico?
Sonhos eu tenho. Eu sou muito sonhador, acho que é o que me manteve na Black até hoje. Assim, eu sempre digo pra galera que alguns jovens me procuram, pô, mano, eu quero empreender. Eu sempre, cara, eu não sou super-herói, eu já pensei em desistir várias vezes. Mas é tão forte que não tem como, eu não tenho uma opção a não ser até o final, de verdade. Eu não consigo falar assim, não vou mais. Não, não, eu vou, no dia seguinte eu vou estar lá. Então eu estou na Black literalmente todo dia. Absolutamente todo dia. Feriado, dia do trabalho, eu estou lá todo dia. Aí para alguns isso pode não ser saudável. Mas é a escolha que eu fiz. Eu gosto de estar lá, sabe, nesse universo. Porque eu gosto de pensar muito na coletividade. Se eu falar a você, por exemplo... É, eu quero fazer muito dinheiro. Uau, eu quero fazer muito dinheiro. Mas da mesma forma que entra, vai sair também. Porque eu também quero criar muitos projetos. Sabe, eu quero saber que um jovem entrou num projeto, seja da Black, seja do Alan. Ele saiu com a mente dele explodindo para colocar aquilo em prática. Ou é uma pessoa que estava com um pensamento extremamente ruim, negativo. E ele olhou para a vida dele, ressignificou e aprendeu algo importante. Então eu penso que quanto maior você se torna, mais pessoas você consegue impactar. Se tratando de Black Bull... Eu sempre digo, eu conversei hoje com os meninos, falei, a Black Bull não é uma ideia, ela já é um fato. Ela será a maior marca de moda streetwear do mundo. Esse é o meu objetivo principal. Ela vai ser a maior marca de moda streetwear do mundo. Vocês podem gravar o vídeo aqui. Vocês vão lembrar do que eu tô falando. Porque eu penso que quanto maior a gente se tornar, mais pessoas a gente vai conseguir impactar. Pensa, nesse momento enquanto a gente conversa, temos pessoas de 50, de 60 anos que o mercado não quer mais. Então eu idealizo um grande parque da Black com os jovens e pessoas mais experientes, sabe, se conectando, e você tem aquela multiculturalidade rolando ali, um senhor de 70 anos que o mercado não quer, mas ele tá dentro da Black e ressignificou a vida dele, ele se vê útil novamente. Eu tenho um jovem que tava perdido, pensando em coisas ruins, mas ele tá ali, se tornou um designer criativo, um designer de moda, um fotógrafo, se transformou num artista, sabe? Acho que é muito a Black... Pelo menos a minha visão pessoal. É, obviamente que nós temos sócios, investidores, cada um pensa de uma forma. Mas a visão da marca minha é criar algo tão grande que a gente consiga impactar e transformar a vida do máximo de pessoas que a gente conseguir. A grana, com certeza a gente quer, porque a gente vai precisar disso. Mas o foco, de fato, são as pessoas.
E o conselho para os empreendedores, né? Você tocou no ponto até do jovem que está começando, vai trabalhar com moda e, pelo menos na época que eu estudava, normalmente era o tipo de pessoa que era zoada o tempo inteiro, né? Ela não conseguia achar o próprio espaço dentro daquele coletivo, né? E aí, encontrar um espaço que dá a oportunidade dessa pessoa trilhar o caminho, já ajuda bastante o caminho dessa pessoa, né? Então eu penso assim, para um novo empreendedor, para de repente para essa pessoa que tá nesse sofrimento, o que você tem de conselho para dar?
Acho que o primeiro que eu daria é defenda a sua visão. Seja implacável com ela. Se você decidiu que é isso que você quer, até o fim. Ouvir conselhos é muito bom. Observar o que o outro tá fazendo é muito bom. Mas eu entendo que a minha visão é a Black Bull segue um caminho de produção de bolsas que são diferentes. É isso até o fim. Não vou mudar uma vírgula disso, porque é isso que eu acredito. Você pode mudar, seguir um outro conselho e explodir. Mas o que eu quero é esse caminho. E aí você precisa ser forte e sustentar o que vai vir, né? Pode ser bom, como não pode ser. Mas também ter a flexibilidade de que a adaptabilidade é importante. Porque as coisas hoje, elas mudam muito rápido. E se você também muda muito rápido, você perde a essência. Mas se você também é a sua essência, você fica sozinho. Então você tem que ter ali... equilíbrio. É, então, se eu pudesse dar um conselho pra alguém, tenha uma visão clara. Mais importante pra mim do que saber o que eu quero, saber o que eu não quero. Às vezes a pessoa chegou aos 40 anos e ela não sabe do que ela quer por uma série de fatores. Às vezes por traumas, por problemas. Mas saber o que você não quer é fundamental. É, então, isso me guiou muito, o que eu não quero. Até que chegou um momento que foi muito claro pra mim. Eu crio coisas que não é que elas são diferentes, mas tem uma pitada de algo que você fala assim, tem um negócio diferente aqui. E essa pitada eu não quero perder. Eu vi uma série do Ney Matogrosso essa semana, quando ele começou a cantar, ele teve a ideia de se vestir daquela forma. Naquele momento eles entendiam que era caricata, e a banda chama ele e fala assim, você tá se vestindo de forma diferente, sabe? E a galera tá achando que aqui é uma banda de gays. Pô, e naquele momento, né, era um preconceito, era muito alto, era muito difícil, né? Ele falou assim, mas é o que eu acredito. Ali só reafirmou de fato o que eu tenho que fazer. Eu acredito nisso. E hoje o Ney Matogrosso é o Ney Matogrosso. Não é porque ele canta bem, canta, mas porque ele, aquela performance dele, ele acreditou que o diferencial dele era a performance. E até hoje ele é o Ney Matogrosso, uma lenda da música brasileira. A gente precisa ter cuidado, porque senão a gente vai mudando. Quando você parar para pensar, você não tá fazendo nada do que você se propôs a fazer. Você tá fazendo o que o outro acredita. E o outro é o outro não sou eu. Então acho que é isso, defenda a sua visão, capital intelectual, estude. Se você é um artista, você não tem que ler só sobre arte. Vai ler sobre gestão, vai ler sobre finanças, converse com pessoas, sente mesas diferentes. Se você tá numa mesa que só você ensina, você tá aprendendo o quê? Sabe? Então você tem que buscar se conectar com pessoas que estão na mesma jornada que você quer chegar, não tem jeito. Então o jogo começou a mudar para mim quando eu comecei a me relacionar com empreendedores maiores.
E aí, quando você fala de empreendedor maior, e você chegou a tocar na mentoria, e falou dessa conexão do jovem, né, com o pessoal que é um pouco mais velho, assim, que tem um pouco mais de idade, como é que é a importância dessas pequenas conexões, né? Você já comentou um pouco, mas desenvolve um pouco mais para a importância, porque é a marca hoje.
Hoje, inclusive, eu tive uma reunião com o Gonçalo, que é diretor executivo, e a gente sempre tem, de vez em quando, na empresa, né? Aqueles embates e tal, enfim. E a gente sempre tem. Eu falei algumas coisas pro Saulo, mas o Saulo me deu uma devolutiva que também, de fato, eu comecei a me analisar. Eu falei, é uma verdade. E às vezes dói muito, mas é uma verdade. Então, acho que é muito disso, você se conectar. É, como foi o caso da Shell, houve uma conexão do Alan Black Bull Shell. Então, se hoje eu estou num processo, tenho investidores, me mostrou um caminho, eu mostrei um caminho a eles e minha mente abriu. Então, se você se conecta somente com pessoas, quando eu falo do mesmo nível, eu não estou falando unicamente de, sabe, de rico, pobre. Não, não, não. Vamos lá, existem pessoas que têm mais resultados numa determinada área que uma determinada área que outras. Se você pudesse hoje ter uma mentoria com o Alan ou com o Steve Jobs, muito provavelmente ele faleceu, mas muito provavelmente você escolheria o Steve, porque o cara é grandão, conquistou várias coisas, tornou uma referência, uma lenda. Então é muito importante a gente também sair desse pedestal do ego, sabe? Ah, é meu produto. Ah, mas eu penso assim que se dane. É do meu jeito. A sua mente não abre pro novo. Então você precisa estar aberto a se conectar, porque isso vai fazer você ver por um outro olhar, um outro prisma. E, cara, vou te falar. Às vezes, tudo que você precisa, o conselho principal não vai sair do livro, não vai sair do podcast. Às vezes vai ser uma fala de um cara comum ou de alguém que tá na mesma jornada que você vai falar assim, eu não pensei nisso antes, caraca. Então, acho que isso é muito importante, essa troca. É conversar com as pessoas, sair da zona de conforto, sabe? Porque o nosso talento também ele é muito confortável. Ah, eu só faço isso porque sou muito bom nisso. Cara, aprende uma outra coisa, porque o muito bom nisso pode não servir daqui a 10 anos.
Daqui a pouco vai ter alguém que é muito melhor do que você.
Aí você fala assim, ah, não tem gente melhor que outro. Ah, gente, pelo amor de Deus, tem sim. Tem gente melhor que eu fazendo bolsa hoje. Tem muita gente boa. Como tem gente que não é muito melhor que você, mas tá tendo mais resultado, porque ele tá fazendo uma coisa que você não faz. Então acho que é muito disso, de buscar conexão e abrir a mente. Você tem que estar aberto pro novo, cara. Senão esquece, não dá.
E aí a gente cria, né? A gente consegue chegar a algum espaço, né?
É, porque você vai ter bagagem. Como é que você vai criar uma coisa sem bagagem? Ah, essa bolsa que eu criei do zero. Não, mano, você tem memória visual, tá aí. Às vezes é uma fotografia que você viu um ano atrás, tá tudo armazenado. Eu, particularmente, não acredito muito assim, ah, falando que criei do zero. Ah, mano, você sempre pega a idade de alguém, sabe? Eu tenho a minha identidade, meu olhar, mas uma bolsa, uma caneca. Eu posso fazer essa caneca com duas alças, mas é uma caneca. Então, você viu uma caneca com uma alça e decide fazer com duas. Mas entende que você tem uma memória visual, uma memória fotográfica. Então, acho que é muito disso. Quando você conversa com outro, você se enriquece. Sabe? Aumenta, expande. Às vezes, é melhor você estar numa rede de conversa, conversando com alguém que está sentindo uma dor parecida com a sua, do que, às vezes, lendo um livro de um cara que conquistou muito. É muito irado ler livro, eu leio sempre. Mas é bom também a gente buscar referências do dia a dia. Porque, por exemplo, eu sou fã, vamos lá. A nível de visão, Elon Musk, para mim, é um cara absurdo. Mas, pô, a gente tá num nível diferente. Então, às vezes, eu vou ter que ter como referência o cara que, sei lá, que é do meu estado.
Ele herdou uma mina de esmeralda, né? Não, não dá
pra... Bom, tá entendendo? Então, assim, talvez não passou por coisas que eu precisei passar. Então, se você olha pra um empreendedor que tá na sua região, você fala, ah, esse cara tá voando, eu vou me conectar. É diferente porque ele sentiu coisas que você ainda vai sentir ou tá sentindo. Então, ele vai saber o que te falar. Olha, eu passei por isso e fiz isso. Talvez não deu certo pra você. Mas ele tem algo muito mais próximo do que do real. É, eu sempre li muito livro dos caras tops. Até que uma amiga falou, olha, busca os caras que estão aqui. E de fato, depois que eu comecei a ler sobre os caras que estão aqui, empresas do Brasil, você fala assim, velho, eu tô vivendo essa parada que o cara viveu há 10 anos atrás. E o que que ele fez? Aí você faz de uma forma mais atual. Acho que essa que é a parada.
Customiza aquilo ali pra sua realidade.
Customiza.
E aí, como é que a gente acha a Black Bull? Seja na internet ou você falou que tem lá o lugar onde você guarda essas preciosidades? Como é que a gente pode ir lá achar essas preciosidades
Vocês conseguem
pedir uma força também?
Vocês conseguem encontrar a gente no Instagram, né? Black Bull Oficial. O site também é a mesma coisa. blackbulloficial.com.br. Aí hoje todo o nosso conteúdo está nas redes sociais. Você também consegue na bio encontrar o meu perfil, que é Alan com dois L's, Alan Salles X. É, e lá está tudo que a gente faz. A gente também está produzindo agora alguns conteúdos que são bem legais. A gente vai vir agora. Eu olhei para a marca, eu comecei a ressignificar algumas coisas, fazer um processo de rebranding. Por quê? Porque eu vi que a marca, ela estava muito com cara de... Tipo, a marca é muito... Todo mundo. Você é de onde em São Paulo? A marca é onde em São Paulo? Eu comecei e falei, não, a marca é do Espírito Santo. E eu gosto muito desse fator de regionalidade, sabe? Do que é nosso. Né? Desse orgulho de falar que é nosso. Aí acabou que agora a gente está produzindo e focando todo o processo de comunicação da marca no Espírito Santo. Então, tudo que nós fazíamos em outros estados, nós paramos a nível digital. Nosso foco hoje é o Espírito Santo, feito e produzido aqui nas ruas de Vitória. A marca, ela tem uma galeria em Jucutuquara, que o objetivo é ter uma imersão, o cliente entra, ele consegue ir lá dentro, perguntar sobre as peças, ele consegue ver os meninos costurando, ele consegue ver os cortes, a peça ao contrário. Se você quiser sentar e costurar uma bolsa sua, assina o termo de responsabilidade para não furar a mão e tá tudo certo, você consegue. Mas o objetivo da galeria é esse e a gente está trabalhando agora para termos um espaço da Black Bull dentro de um shopping, né? Porque é algo também ali que a gente consegue também se conectar mais pessoas, as pessoas conseguem conhecer um pouco mais da história da Black.
Dá um endereço da loja em Jucutuquara.
Em Jucutuquara nós estamos na Avenida Paulino Miller, número 819, em cima do Edivaldo Motos. Não
é
tem
isso erro. Que eu ia perguntar. Todo capixaba que se preza tem que dar uma referência.
Exato.
Não é só o nome. Né? Em cima da...
É do Edivaldo Motos.
Edivaldo Motos.
Exato.
Beleza. Gente, a S Hoje vai ficando por aqui. S Hoje, ó. Gente, a S Pod vai ficando por aqui. Siga a gente nas redes sociais. Pode procurar esse e outros episódios nas plataformas de áudio e no canal do YouTube da S Hoje.
Em eshoje.com.br. É lá que você se mantém informado todos os dias. Nos siga também nas redes sociais e em nosso canal do YouTube, @eshoje.